Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras, pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir a conversa do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. Aliás, eu deixei o link do YouTube no meu Instagram, o patricksantos.oficial. O segundo recado é convidar você também para assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, que está disponível no YouTube. Um olhar, né, sobre esses tempos pandêmicos. Tem muita gente legal por lá, tem o físico Marcelo Gleiser, o sociólogo Domênico De Masi, a filósofa Lúcia Helena Galvão, Monja Cohen, o arquiteto Ciro Pirondi, Tony Bellotto, enfim, está muito legal um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje é uma apaixonada por pessoas. Mas eu vou um pouco além, eu acho que ela é uma apaixonada pela evolução humana. Terapeuta aí há cerca de 40 anos, com experiência de 40 anos, iniciou a sua carreira com a formação humanista e foi construindo uma abordagem integral do ser humano. Hoje ela é uma referência também, olha só, na área de constelação familiar e faz também uma ponte muito interessante da psicologia com o espiritismo. Eu estou falando da Delmar Gonzalez Franco, que além de tudo isso que eu acabei de dizer, acabou de me relatar aqui também, que é uma comunicadora nata, aliás, com programas de rádio, né, no rádio e também na TV, sobre psicologia, e além de ser também diretora, olha que coisa interessante, de um instituto cujo nome acho que não poderia ser outro no caso dela, Instituto Evoluir. Tudo bem, Delmar? Obrigado por aceitar o convite, querida.
Eu que agradeço muito, Patrick, essa oportunidade de estarmos juntos. E aí um abraço muito carinhoso para aqueles que estão em sintonia aí através das várias plataformas. Então, é uma bênção aí essa tecnologia levando a tantas pessoas e nos conectando a tantos. Então, agradeço muito o seu convite.
Eu que te agradeço, aliás, já estava há um tempinho querendo falar contigo, ô Delmar. E, bom, a gente vai ter muito assunto para falar aqui nessa quase uma hora de papo, mas já que eu falei aqui no finalzinho do Instituto Evoluir e dessa sua paixão pela evolução humana, vamos aproveitar um pouquinho esse momento que a gente está vivendo nessa pandemia. Claro que tem muita dor, né? Tem muita dificuldade, enfim, algo... Na história contemporânea, algo totalmente novo e disruptivo em vários assuntos. De que maneira, primeiro o seu olhar, como é que você está vendo esse momento, o Delmar? E também, isso vai fazer com que a gente evolua? Nós estamos evoluindo, faz parte desse processo como um todo? Ou pelo que você está sentindo, a gente está mais evoluindo como seres humanos? Qual que é o teu olhar? Eu queria muito começar a conversa com esse papo, vai lá.
Então, meu olhar, Patrick, é assim, algumas pessoas afirmam muito categoricamente, o mundo não vai ser o mesmo, nós vamos evoluir, e um ano depois, né, outras pessoas dizem, não, está ficando cada vez pior, e outro, então o que eu tenho observado, né, quando, né, através do trabalho, das conexões com as pessoas, para muitas pessoas, foi uma oportunidade excelente de transformação e de evolução. Sim, eu vejo isso. Para outras pessoas, eu diria que elas estão praticamente, tanto que se fala, ah, eu voltei ao meu mais ou menos normal, eu percebo que a pessoa não alterou muito, sabe? Pensamentos, valores, o jeito. E algumas pessoas realmente, elas não, eu não acredito em involução, em regressão. Uma vez, sabe quando você aprende a ler e escrever? Então nós éramos analfabetos, ficamos alfabetizamos. Então agora, se eu puser uma placa aqui e colocar a palavra amor, por mais que eu diga, Patrick, agora esquece que você sabe ler. Não tem como. Então, assim, uma vez que você adquire na evolução os seus atributos, o seu estágio, você está ali. Mas eu percebo que sim, né? Muitas pessoas evoluíram muito, outras, na mais ou menos, eu diria, estão no mesmo jeitão e outras tiveram dificuldades. Principalmente no cenário, se você for olhar, as pessoas que estavam ali com dificuldades financeiras e perderam seus trabalhos e diminuiu a renda, aí os desafios assim aumentaram e perdas, então sim, né, são pessoas que estão, né, com tristezas profundas, entrando em depressões, então opa, eu percebo tudo isso ao mesmo tempo. Então, que a oportunidade, eu gostaria muito que a gente falasse dessas várias lentes da pandemia, sabe?
Vamos lá.
Acho que isso, pelo menos para mim, né, como é um aprendizado individual e coletivo, imagina que nesse momento, né, a Terra é uma escola, estamos todos, sabe na hora que é o recreio, que solta a criançada? É. Quando você olha ali no recreio, você não sabe se aquele grupo que está ali é da primeira série, da segunda, da terceira, porque estão todos misturados, é assim que eu estou sentindo. Então, conforme você ouve as pessoas, você falou em consciência, algumas pessoas, concorda que assim que foi anunciado o distanciamento social, foram acumular alimentos, foram acumular suprimentos, outras fugiram secretamente, não falavam onde estava, quer dizer, não estava nem aí para o impacto sobre as outras pessoas, né? E achavam também, tipo assim, ah, comigo não, eu não pego isso, e aí ficavam ditando regras, conselhos, e aí, enfim, né, infelizmente, alguns falando até, né, ai, não vejo a hora que volta ao normal, aí para eu ir para o meu happy hour, para ter as festas, enfim. Então, um grupo de pessoas, e eu estou falando ao redor do mundo, eu não estou dizendo Brasil, né? Claro. Já nesse recreio, né, que é o planeta nesse momento, se a gente puder olhar, tem aquelas outras pessoas que estão procurando culpados. Quem foi o culpado do vírus? Até hoje você ouve isso. Né? Assim, tem que achar um culpado, alguém tem que, e aí, mas também são pessoas que, por exemplo, seguem as regras ali perfeitamente, assim, usa máscara, mas ela usa máscara porque dizem que é para usar, então ela vai seguir aquelas regras assim, principalmente, lógico, vão buscar fontes confiáveis, vão buscar né, o que o grupo está decidindo, mas também a parte, né, você vai dizer, são pessoas que falam assim, não, se você confiar em Deus, se Deus não quiser que você pegue o vírus, você não pega, mas se Deus quiser, né, então, se você perceber, né, essa vontade de Deus, se você não vai ser infectado, você não vai ter, também temos grupos de pessoas ao redor do planeta com esses pensamentos, né. Outros grupos de pessoas são aquelas que vão procurar soluções mesmo, sabe? Tipo, como é que a pessoa não vai fazer uma máscara? Ela quer, como é que ela faz 1 milhão de máscaras? Ela vai pegar o que está dando certo e vai, né, e vai explicar por que que cientificamente o distanciamento físico funciona, né, vai escutar especialistas e vai reproduzir o que os especialistas estão ali falando e fazendo. Então, você percebe que nessa, né, nessa escola da vida, nós temos pessoas que estão ali com seus grupos, e qual a responsabilidade que eu vejo, né, no seu trabalho, no nosso trabalho, é como é que vamos ampliando isso? Como é que nós vamos, ao mesmo tempo, ouvindo e respeitando, né, mas encontrando soluções agora, porque se essa pandemia ela traz lições individuais, mas ela também pede que a gente olhe para o coletivo, pede que olhe para o outro, porque uma decisão nossa vai impactar no outro, vai impactar num grupo, vai impactar na sociedade de uma maneira, né? Então, o que eu percebo, e aí você falar isso, né, eu assisti a pausa, o intervalo do mundo, eu achei maravilhoso, você está realmente de parabéns, onde você fala a importância das pausas, né? A importância de você, por exemplo, quando às vezes vem os números, e os números são frios, né? No número, por exemplo, de óbitos, mas ali atrás desse número tem uma pessoa, tem uma história, tem uma... Claro. Olha, e aí você vai, né? Você começa a cuidar, é um cuidado diferente, como você se cuida, cuida do outro, então você percebe como as diferentes consciências, você falou, você percebe que não está certo nem errado no sentido, mas umas são mais complexas que outras, né? Como na escola, primeira série não é melhor nem pior que a quarta série, mas ela é mais simples, a quarta série é mais complexa. E essa pandemia trouxe um grau de complexidade para as nossas vidas, né? Para mim, pelo menos assim, muito grande. Fala.
Eu acho interessante uma coisa que eu venho observando também, nesse processo também pandêmico, né? Cada um no seu estágio, como você disse, acho que você traçou aí um quadro muito interessante, como vários caminhos a gente encontra em várias pessoas, um pouco de tudo isso. Eu percebo também, é quase que um chamado interno por mudança, né? A pandemia nos colocou, nos alçou um caminho, assim, por exemplo, quem não está mais feliz com o que faz... Está difícil continuar fazendo o que fazia, né? Já, talvez já estava, isso já era latente, mas eu acho que a pandemia acelerou. Vem um processo, é quase disruptivo, né? Eu não aguento mais o que eu faço, eu preciso mudar, né? Outras pessoas estão tendo que se virar de alguma maneira. Quem tinha comércio, quem tinha ou acabou quebrando, ou teve que mudar, ou gente que foi despedida, né? Perdeu o emprego, enfim. Então, está todo mundo... num processo, e quando você perde um emprego, ou quando você quebra um negócio, você, né, automaticamente vem aquilo, poxa, agora chega, agora eu vou fazer aquilo que eu quero buscar, enfim, coisas que fazem sentido, eu até falo isso também no documentário. Como é que você vê essa questão? Por que isso está tão mais forte agora? Por que isso veio à tona? E como as pessoas conseguem observar isso dentro de si para fazer essa mudança? A gente fala muito aqui no 45... De mudança, são pessoas que querem, sabe, ir ao encontro do propósito mesmo, naquilo que faz sentido, mas tem um medo, tem uma série de inseguranças, e eu acho que a pandemia acelerou todo esse processo. Então eu queria muito te ouvir, Delmar, sobre isso, como é que a gente opera essa mudança, você que fala muito em práticas, né? Acho que isso é legal, por isso que eu quis te trazer, que você fala muito de práticas, de exercício, eu acho que não, talvez não tenha melhor pessoa para trazer algumas coisas, eu sei que aqui a gente está numa entrevista, mas para quem vai conhecer depois o seu trabalho, acho que é muito legal, dessas práticas, como é que a gente opera isso? Foi uma pergunta longa, hein?
Então, a primeira coisa que você traz, e essa realmente é uma oportunidade que essa pandemia nos trouxe, é olharmos para nós. Porque qual foi o primeiro pedido? Fiquem em casa, tá bom. E aí a primeira pergunta é, você é uma boa companhia para você? Então isso, acho que assim, já é o primeiro exercício, né? Quando você falou exercício prático, você já se olhou no espelho olhou, e teve uma conversa, sabe? Papo reto, uma DR, mas não com ninguém, é com você. De você se olhar e falar, e aí, como é que tá? Faz tanto tempo que eu não falava com você. Porque você também fala no documentário do hamster, adorei, você começa falando, e a maioria está nesse hamster, né? Ou estava, vai, e daí nós somos catapultados, né? E que hamster é esse? Cada um com seus horários, você tinha as fronteiras bem delimitadas, né? Em casa era uma coisa, aí você sai, você vai para o trabalho, e aí vai a rodinha. Né? Então, a ideia do hamster de ontem para cá, eu falei, é uma excelente metáfora. Então, que exercício fazer? Espelho. Ah, espelho meu. Então,
espelho,
olhar...
Espelho meu.
E aí, boa. Se olhar e fazer essas perguntas, falar assim, peraí, e aí, Delmar, né? Que eu fiz isso várias vezes, né? E aí, como é que você tá? Como é que tá essa vida de agitação, né? Que agora a vida colocou uma pausa, né? Então, para mim, a primeira coisa é esse... Você falou em autoconhecimento, e às vezes as pessoas podem falar, mas como é que eu faço um autoconhecimento? Você faz desse jeito, começando pelo que você tem de mais concreto, que é o seu corpo. É o corpo. E quando você falou, a pessoa vai ficando... Eu gosto muito do... Eu recomendo sempre o Divertidamente, aquele desenho animado.
Da Disney.
Porque muito bom. Porque eu costumo dizer que até então nós não temos aula de emoções na escola, Patrick. E aí o que você faz? Quando você não tem aula, você é analfabeto naquele tema. Então, até pouco tempo atrás, né? E aí nós não sabíamos muito o que você está sentindo. Ah, não sei, uma coisa. Ou estou bem, estou mal. Bem genérico. Pelo menos o Divertidamente, ele te dá condição de você elencar 5 emoções básicas. Então, você... Olha no espelho e se pergunta, você está triste? Você está contente? Começa a dar nome. Parece uma coisa tão simples, mas é o beabá. É o beabá. É, porque o corpo ele vai registrando a tristeza. E se você não cuida, você não está nem aí para a tristeza, ela vai, sabe uma bola de neve? Pode virar uma depressão. Eu gosto muito da Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala da perda. E nós tivemos a perda da vida que tínhamos. Você não, você é muito esperto. Em 2018, você resolveu antecipar a sua pausa do que viria para o mundo, você resolveu já antes se preparar. Né? Então, quando a pandemia chegou, você já estava preparado, mas muitos não tiveram esse preparo. A vida simplesmente arrancou as fronteiras, colocou a pessoa dentro de casa com todas as atribuições, e aí você... deve ter ouvido muitas mulheres reclamando, nossa, agora tem que coordenar a casa, tem comida, filho, marido, roupa, blá, 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 blá. Então, opa, por que aconteceu? Por isso. Então, a primeira coisa, quando você diz, né, o que fazer? O que é autoconhecimento? O físico é olhar mesmo, olha no espelho, né? Aí as emoções, começa a dar nome. Nossa, hoje eu estou mais triste. Ah, olha, isso aqui chama raiva. Olha isso aqui. Não, eu estou alegre hoje. Então começa, né? Por quê? Porque é uma maneira de você se conhecer. Porque às vezes a gente fala muito de valor, você já vai logo para, né, para estágios, mas o mais, o que está pegando é o corpo. Porque é com esse corpo que você levanta, da hora que nós somos gerados, nascemos, é com o corpo, é o corpo que nos leva para cá e para lá. Né? E tem um profissional no Evoluir que ele fala, tem gente que acha, né, que a cabeça... leva o corpo para... O corpo só serve para levar a cabeça para onde ela quer. Mas a cabeça, olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho do corpo. O corpo também nos informa. Então, né, que cuidado, e aí vem a palavra cuidado, né, que tanto se tem feito nesse período, né? Cuidado do corpo, né, com sono, alimentação, né, movimento, enfim, todo... Para mim, tudo isso é autoconhecimento. E no campo emocional, que é a minha praia, quando você fala, né, que eu sou... que eu gosto muito, às vezes a pessoa, nesse período, ela sente necessidade de atenção, de reconhecimento, de aceitação, de afeto, e percebe que somos seres de conexão, seres biológicos, né? Nesse isolamento, muitas pessoas realmente estão com sofrimento. E aí, o que a vida nos pede? Em vez de esperar que isso venha de fora, né, que tal você começar a se dar atenção, né? Se aceitar, porque eu costumo dizer, para transformação, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, porque se eu não me aceito, eu vou transformar o quê? É, então, ó, tá desse jeito. Né? Então, esse campo, para mim, são campos de atuação que, nesse período de transformação, a gente pode se beneficiar muito quando eu falo em autoconhecimento. Agora, se você já é uma pessoa muito autocentrada, que também tem, como eu falei no início, tem pessoas que elas estão muito... Opa, então talvez... Que tal você se conectar com alguém? Né? Dá uma ligada para alguém, desinteressadamente, porque para mim uma das coisas também, né, nesses momentos, a fraternidade ela é muito importante, né? A solidariedade nesses tempos também para ser desenvolvida. Então, quando você diz assim, né, faz listas do que, sei lá, das coisas legais que você gosta em você, em vez de esperar que o outro te reconheça, na hora que você está com aquela necessidade, poxa, né? A pessoa que agora tem até um termo, como é que é? É o FOMO, né? Fear of missing. A pessoa que tem medo de ficar de fora. Ah. Então, a pessoa que não é chamada numa reunião na empresa, como está tudo meio online, pronto, ela já se sente excluída, ela se sente rejeitada. Essas coisas estão pegando em feridas profundas. Então, em vez de ficar chateado, né, que alguém te machucou, peraí, a pessoa acertou uma ferida que eu tenho, que é minha, acho que eu vou olhar para ela, vou tratar, vou cuidar. É.
Porque aí quando alguém... as sombras, né?
Exatamente.
E eu acho que então, esse período tá muito... Tá aflorando isso com mais intensidade, né? Esse olhar. Acho que é por isso que tá todo mundo mexido, né, Delmar? Você que trabalha com emoção, imagina como é que tá a tua vida, assim, eu digo, os relatos que você recebe, né, enfim.
É, falando...
Como psicóloga mesmo, deve estar uma loucura. Dor,
então,
né?
Então, o que mudou do ano passado para cá? O ano passado, as pessoas, por vídeo... tinha muitas crises de ansiedade, e como um dos meus trabalhos é trabalhar com a experiência somática, e é muito importante, né, quando você entra numa ativação, a pessoa entra em crise de ansiedade, e aí o que acontece? Sudorese, o coração palpita, aí vai no médico, ele fala, mas você não tem nada, tem ansiedade, quer dizer, não tem nada, digo, cardíaca, né, não tem nada no cardíaco, você... E aí existem maneiras. Então, se você está muito ansioso... Porque o que é ansiedade, Patrick? É querer que o futuro venha para agora. Eu não aguento viver o momento a momento, né? A história do presente, o poder do agora. Viver momento a momento. Então, a ansiedade é, eu quero saber já o que esse futuro vai me trazer. E essa ansiedade, né, em alto, ano passado foram muitas crises. Como é que já que você falou em exercícios, se você se sentir nessa crise, o ideal é saber que ela dura 20 minutos, bioquimicamente, ela dura mais, por quê? Porque a gente alimenta com pensamentos, não, eu acho que eu vou ter um troço, eu preciso ir para o hospital, aí você vai prolongando, mas se você sabe que ela dura 20 minutos, pega um livro, eu sei que você indicou um monte, porque a cada convidado seu indica um, pega um livro que você gosta e lê em voz alta, e olha para o relógio, porque em 20 minutos, bioquimicamente, ele para.
Olha que interessante,
de enviar.
Não sabia.
Isso é muito importante, né? Outra coisa é a respiração, muito se fala. Realmente, às vezes, numa taquicardia, você não tem controle, mas na respiração você tem. Então, você inspira e solta, né? A expiração mais longa, você faz yoga, eu também, então, assim... A gente sabe o poder da respiração, né? E uma coisa que é muito importante, buscar um recurso que você tenha. Então, por exemplo, lembra de algo que você gosta, né? Pode ser uma música, põe uma música junto, né? Traz uma lembrança, olha uma foto de uma foto que te traz. Por quê? Porque nós também temos memórias dentro de nós de momentos de relaxamento, momentos de alegria. Isso relaxa o sistema nervoso. Porque o nosso sistema nervoso, ele pede para que relaxemos, mas a gente vive no pico da ativação, é difícil, que é o que você, né, muito bem coloca no seu documentário. E aí cada pessoa, aí, de acordo com a tua filosofia de vida, aí cada um vai ter o seu jeito, e é único, é tua digital, né? As dicas são várias, mas você vai encontrar, faz uma lista. Quando você está nervosa, nervoso, o que que te acalma? O que que te relaxa? E deixa essa lista pronta, grudada na geladeira, porque quando você está nervosa, fica difícil você lembrar o que que é mesmo que me acalma. Mas se já está bem grande ali na geladeira, é fácil, você vai se conectar e vai escolher uma daquelas coisas. Então, são formas práticas de atravessar esses períodos, porque uma notícia vem, e o que você falou, o ano passado era muita crise de ansiedade, esse ano são muitas perdas, o que você falou. E a perda, assim, pega, e não adianta, é um choque. Na hora que você recebe a notícia, né, é um choque. Alguns ficam inconformados, né, outros até dizem assim, nossa, mas o estado que ele estava, até uma bênção muitas pessoas irem para ficar em estado de coma, para ficar extremamente né, com muita debilitados. Então, a tristeza, e vem assim, até chegar na aceitação, né, que é um ciclo todo. As pessoas mal se recuperam de uma perda, vem outra, e outra. Então, né, para quem, outro curso que eu tenho, que é o de tanatologia, Thanatos Morte, né, o estudo da morte, que também você aborda brilhantemente no documentário, né, o que que essa pandemia nos trouxe? Antes, lembra falar de morte? Ah, vira essa boca para lá, como se a gente virasse a boca para lá quando estava falando de morte, as pessoas não morressem. Vira essa boca, tá? Virei. Só que agora esse assunto precisa vir à tona. As crianças estão perguntando, e antes as mães... Ah, não fala... Ah, que assunto para falar? Não, é o assunto para falar. Né? De acordo com a sua visão de mundo, com, né, o que você acredita, as crianças estão pedindo para falar de morte.
Aliás, interessante, né, e me ocorreu aqui agora a pergunta a partir da sua resposta, que você falou uma palavra que eu acho tem muito, muito sentido, que é ciclo, ciclo, né? E tem a ver com morte também, né? Enfim, acho que tem um sentido muito maior. Essa fase que a gente está vivendo, né? Como você bem mencionou, tem muitas perdas, agora acho que está muito mais latente, acho que essa segunda onda potencializou, né? E os números estão aí, né? A gente não precisa, só basta ver, né? Então isso está mexendo com muito. Então é aquilo que eu falei também, a pessoa que quebra a empresa, que não deu mais, ou a pessoa que está perdendo o emprego. Fala um pouco, Delmar, acho que você tem muito, muito que contribuir aqui, que é essa coisa da gente entender os ciclos da vida, né? Saber que às vezes algo nos acontece também é para fechar, né? Tem a ver com autoconhecimento, de entender, de soltando aos poucos. Eu vivi isso muito na minha fase, quando eu entendi que eu precisava fechar, assim, fechei, já deu, né? Eu cheguei em uma fase ali da minha vida que eu já estava, eu estive muito próximo do burnout também, mas a vida já estava me dando recado antes. Eu já vinha mais, há quase 2 anos, assim, o corpo já me mostrava, você citou, né, que o corpo acumula tristeza, né? Perfeito, eu falo isso no meu livro, inclusive. Então, até o momento que você entende esses ciclos. Então, fala um pouco sobre essa questão, porque eu acho que esse momento que a gente está vendo, tem muita gente que precisa encerrar ciclos, né? Talvez, acho que veio... Fala um pouco sobre isso, acho que é interessante.
Você sabe que ao longo da minha vida, às vezes as pessoas vinham sonhar, ai, acho que eu vou morrer porque eu sonhei que eu estava morto. Aí eu falo assim, você mudou alguma coisa? Ah, eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu mudei de emprego, eu fechei um ciclo. E às vezes não tem nada a ver com a morte física, existem as mortes simbólicas. Quando você muda de casa, concorda que você acorda de manhã, é outro lugar. Você abre a janela, é outro... Então você morre para aquela casa que você viveu, para aquela rua, para aquilo que você via quando abria a janela, a porta e saía, você morre para aquilo e nasce para outra vida. Quando você muda de trabalho, a mesma coisa. Então, nós vivemos, né? E a morte, assim, a cada noite, quando nós dormimos, também é uma pequena morte, né? Você dorme, vai, né? E volta no dia seguinte e renasce. Então, nós temos, como você falou, muitos sinais. O que acontece, e aí vamos, né? Eu gosto do budismo também, aí nós vamos para Buda, né? É. A questão do apego, às vezes, é porque, eu estou dizendo em alguns casos, não em outros, que nessa pandemia, por exemplo, muitas pessoas têm filhos, eu fico imaginando hoje, filhos crescidos, né? Uma filha com 40 e um filho com 35 é uma coisa, mas se eu tivesse os filhos pequenos, eu estaria na linha de frente, trabalhando. Então, quando os ciclos, eles também são períodos de vida, de idade, para quem gosta dos setênios, né, da antroposofia, do Rudolf Steiner, ele vai falando dos ciclos. Então, você vai fechando os ciclos, os setênios, a cada... E não é que você fecha e aquilo vai, não. É um processo, né, de você fecha um ciclo e abre outro. E esse vem junto com todos os aprendizados. Então, quando você diz, né, como é que a pessoa pode perceber? O corpo, você, para mim, assim, é brilhante o que você colocou. O corpo, ele dá sinais. Extremo cansaço. Você fala, nossa, eu estou perdendo energia. Porque como é que nós sabemos, né, se algo está sendo bom? Se você vem extremamente cansado depois de uma reunião, você sai naquele dia, parece que você... Nossa, você subiu o morro 10 vezes e desceu. Então, é um cansaço, é uma perda de energia. É um sinal. Ah, você pode transformar dentro do teu próprio trabalho? Muitos transformam e conseguem encontrar um propósito dentro do que já fazem. Aí você vai tendo sinais. Então, teu corpo está muito cansado, você perde muita energia, daí você está insatisfeito emocionalmente, os teus pensamentos são... Ai, não vejo a hora que acaba esse dia... Aí você pensa assim, ai, nossa senhora, já é segunda-feira, eu tenho que voltar para trabalhar. Opa! Então você percebe que o corpo dá sinais, o sentimento dá sinal, o pensamento dá sinal.
E é angustiante, né? É angustiante.
É. É. E aí nós vamos, daí que eu digo, né, conforme a idade em que estamos e as possibilidades, né, porque muitos podem fazer essas reflexões, né, outros ainda, outros, aí eu gosto do Maslow, né, Maslow fala da, na sobrevivência, aí fica mais, essa nossa conversa fica um pouco mais difícil. Se eu estou aqui, se eu estou com a barriga vazia, se eu não paguei meu aluguel, se eu estou com risco de ser despejada, se eu estou... Sabe? Aí essas lições que nós estamos falando, elas estão muito desconectadas.
Eu quero voltar nisso, porque eu quero dar sequência, mas me ocorreu aqui uma coisa. Eu vi essa semana, e acho que tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. Até vi uma entrevista de uma pessoa, agora eu não me lembro dessa garota, ela é uma garota negra, veio da periferia, né, e cresceu, hoje ela tem um autoconhecimento, mas ela fala assim, poxa, a gente fica muitas vezes, né, eu vejo muita gente falando de autoconhecimento, é muito legal e é importante, mas, cara, quando você não tem o que comer, como é que você vai levar uma palavra de autoconhecimento para alguém que está querendo sobreviver, simplesmente?
É isso.
E aí, isso que é um dos grandes males, eu acho, dessa... ampla espiritualidade que às vezes a gente... acho que é fundamental, mas tem muita gente que traz isso como se fosse uma coisa fácil de você... põe uma régua, você vai de cima a baixo, então, e não é assim, né?
Não.
Eu acho que a gente... E ela falou uma coisa muito interessante, eu já vou passar para você. Que ela fala assim, quem consegue expandir, quem está expandindo, ajuda. Esse é o processo de tentar ajudar... nessa expansão, porque a expansão é de consciência, porque, na verdade, você não consegue pôr lá embaixo na forma de sobrevivência. E a pandemia acho que aflorou isso, né? Então, a gente fica muito nessa coisa. Não, é autoconhecimento. Sim, é autoconhecimento. Mas vamos entender a visão sistêmica, né? Eu acho que é o integral de tudo, né? Eu acho que... Fala um pouco sobre isso.
Olha, eu... sou muito grata, né? Eu nasci na Espanha e aí imigrantes aqui no Brasil, vida dura, ralando, começando a trabalhar com 18 para pagar a faculdade, trabalhando como auxiliar de assistente social em Guarulhos, na periferia. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar em comunidades, em trabalhar em instituições, né, pela prefeitura. E aí, por isso que assim, eu nunca me desconectei. Desde pequeno eu levei meus filhos para orfanato, para asilo, vai conhecer sim, não é porque a gente está nessa possibilidade. Por isso que eu acho que uma coisa não exclui a outra. Não exclui. Assim, por isso que eu sou hiper favorável ao trabalho voluntário, que eu sempre fiz, faço até hoje, por aqui mesmo. Ah, você disponibilizou o teu documentário, você podia ter colocado um valor ali. Não. Exato. Então, você está colocando ele a serviço. Então, dá assim, essa coisa de que essas coisas não conversam, as pessoas podem não conversar, mas você pode traduzir, você é um bom tradutor. Né? Eu tive um orientador, uma época muito bom, né, Dr. Reinaldo Leite, ele é advogado, ele falava assim, problema seu, você que simplifique o que é complexo, entendeu? E é isso mesmo. Né? Então, o fato de ter feito faculdade de psicologia, adorar essa coisa da consciência, da transcendência, yoga, todas essas coisas que você falou, isso não me isenta, pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade de falar em todos os graus de consciência. Né? Até dá para falar, por exemplo, quando a gente está falando aqui do vírus, agora vamos falar de um outro patamar, quer ver? Vamos subir, mas sem perder essa conexão que a gente acabou de falar. O vírus em si, você concorda que ele é neutro? O vírus é vida. E o que é vida? O pessoal está desesperado agora porque as variações, por quê? Falo, gente, o vírus, ele quer sobreviver.
Sobreviver.
Que é o que nós estamos falando. Se ele é um ser vivo no planeta, ele quer uma coisa que todo mundo também quer, sobrevivência, nós estamos falando dela. Então, nessa visão, o vírus, ele é neutro, ele quer sobreviver. Ele não tem um objetivo específico, concorda? Porque todas as camadas sociais, econômicas, culturais, todas foram afetadas, todas. Inclusive, cerceando movimentos, e aí, por exemplo, as pessoas de classe mais privilegiada financeiramente falando, também elas têm a mesma ordem, podem burlar, mas a ordem é fica em casa, fica no seu quadrado, igual todo mundo, igual, né? Então, quando tem, a gente veio acompanhando essa evolução de consciência, mas nós estamos, neste momento, criando, escolhendo, você fala disso no seu documentário, as escolhas, você dá uma ênfase nisso. Nós, neste momento, neste ano, estamos criando histórias individuais, estamos criando histórias coletivas. sobre esse significado. É tão importante para mim esse momento, mas assim, é muito importante. Né? E cada um vai trazer, por isso que eu quis dar várias visões, para não pegar o viés de uma delas. Algumas ainda vão falar, não, isso aí, isso não é nada, isso vai passar. Eu sei que vai, mas é novo, né? Nós somos, a pessoa também falou assim, né? Não, já houveram outras pandemias. Sim, mas a cada 100 anos, eu recebi também pela internet, tem uma pandemia mundial. Tá, mas não com essa globalização de informação. Né? Com o que acontece em qualquer lugar do mundo, a gente tem acesso. Né? Então, agora, enfim, e teve também, não sei se você viu, que acabou circulando por aí, uma carta do vírus. Não, você não chegou a ver.
Não vi. Como assim? Uma linguagem simbólica do...
Meio que uma metáfora. Né? Bem interessante com... Depois eu vejo, aí eu te mando, se você quiser, você acaba...
Ou quem está nos ouvindo aqui pode depois também acessar e ver, né?
Isso, eu acho que foi um australiano que colocou que como afetou muitos pulmões o ano passado, fazendo uma correlação.
Olha que interessante.
Da maneira que os seres humanos estavam tratando a Terra meio que, sabe, meio que uma... Meio que Hermes Trimegistro, né? O que está fora é como que está dentro, o que está em cima
é como
está
embaixo. Exato.
Aliás, foi o meu livro de cabeceira.
Você falou aqui, até me correu, porque eu gosto muito do Charles Eisenstein, que é o livro chama O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível, né? E ele fala um pouco dessa coisa... O nome já é lindo, né?
Lindo!
E que ele fala um pouco dessa separatividade, né? A gente foi se separando, né? Achando que nós somos o centro de tudo, e na verdade é o contrário, né?
É
muito interessante.
Então,
vai lá, conclua.
Não, que é isso. Eu acho que o maior desafio é, se você tem condição, né? Primeiro, lógico, de se autorregular, nesse momento usar para o autoconhecimento, mas se você pode dar um passo. Né, para colaborar com a evolução de alguém, de um grupo, e aqueles que podem pelo planeta inteiro, tem cientistas aí se debruçando para a solução do mundo inteiro, e você tem aí um Dalai Lama que também acolhe, uma monja Coen, e todos os que você falou, que eu falei, Newton Bonder, que é um amigo muito querido, nossa, eu fiquei realmente muito tocada.
Eu acho que esse momento também traz isso, essa colaboração mesmo, agora a gente está, de ajudar, a gente mora, vamos trazer para o nosso quintal aqui, a gente mora num país extremamente desigual, né? Então a pandemia é para cada camada de uma maneira, agora lá embaixo, do jeito que está, primeiro que escancarou aí para a gente olhar, né? Falou, isso. É possível que a gente não pare e não olhe para aquilo que está acontecendo e vê, entender. Isso. Então, quando a gente está falando aqui de autoconhecimento, e que bom que a gente tem essa possibilidade, muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo também, está em busca disso, mas entender que existe também uma camada que a gente não pode colocar assim, tem que ser desse jeito, a pessoa não tem nem informação, né? A gente precisa entender, ter um pouco esse cuidado, né? Que a gente tem muito aquela mania de aponta, a gente é muito cheio de certeza, né, Delmar? Você sabe mais do que ninguém, o ser humano é cheio de certeza, e acho que olha que coisa interessante, quanto mais o tempo passa, menos certeza eu tenho, né?
É isso. Exatamente.
Vai ajudar, faz alguma coisa, se você pode, né? Seja porque dessa vida, meu. Acho que a passagem do tempo tem uma coisa muito positiva, né? Porque você vai ficando, ou não também, depende de cada um, mas no meu caso, assim, você vai entendendo, cara. Falei, que é isso, cara?
E aí você, eu acho que com o tempo, você começa a fazer mais perguntas, porque certezas são respostas, né? Você vai fazendo mais perguntas do que respondendo. E aí vem aquela pergunta, né? O que realmente importa cuidar?
Exato.
E aí você começa. Aí a pandemia escancarou a vida. A vida, né? Nas suas várias manifestações. Então, esse contexto, para mim, essa pergunta ela vai fazendo muito sentido. Inclusive, você falou de coisas práticas, né? É. A Terezinha, que é uma amiga, ela falou assim, coloca uns timers no seu relógio, no celular, e quando ele tocar, aleatórios, durante o dia, uns 4, qualquer horário. E aí você, quando ele tocar, você para, observa o que você está fazendo. E o que você está fazendo, naquele momento, ele tem a ver com o que você, de fato, acha importante cuidar? O que é importante para você cuidar? Ah, isso, então, assim, às vezes são, de novo, né, pequenas dicas que vão... Porque outra coisa também é... pelo menos o que eu tenho notado, do ano passado para cá, o cansaço aumentou muito, o esgotamento de tela aumentou bastante. E aí a gente precisa se dar um desconto, sabe? Treinar um pouco a empatia, sabe? É, porque às vezes essa, eu achei fantástico, as pausas que você fala, principalmente, né, para, assim, ah, esse dia você não está muito produtivo, se permita, não fica com chicote, sabe? Né? Ou então, não, eu tenho que continuar fazendo coisas o tempo todo. Né? Então, calma, pega mais leve, né? Eu acho que esse é o teu recado durante o tempo todo do documentário, né? Sai da roda. Respira, para, caminha. E na caminhada, de repente, né, o que que te vem, né?
É isso, caminhada para mim, sempre, quem me conhece sabe, eu sempre falo e eu conto muito no meu livro, né? Eu trabalho, você morou em São Paulo, você sabe, né? Moro em Perdizes e trabalhava na Paulista, hoje não mais, agora estou fazendo tudo aqui de casa, mas eu ia a pé de Perdizes para uma hora. E funcionou muito. Aí eu vou retomar aquela pergunta que a gente deixou aberta ali, só para fechar, que é o ciclo. Nas minhas caminhadas, isso me ajudava muito. É como se fosse uma engrenagem do pensamento, Delmar. Era muito interessante, porque caminhar, para mim, me vinha assim, as ideias surgiam. Aliás, o documentário, olha que coisa interessante. O documentário surgiu durante uma caminhada. Eu já estava indo fazer, eu estava indo lá para a Jovem Pan fazer as entrevistas, né? Teve uma época ali que eu acelerei um pouquinho para trazer gente para repercutir o momento que a gente estava vivendo, tanto que virou documentário. No momento de uma caminhada ali na Doutor Arnaldo, para quem não é de São Paulo, é uma avenida que dá acesso à Paulista, vi num sábado de manhã, como se fosse, juro mesmo, foi desse jeito, Delmar, foi uma voz, falou assim, faz um documentário. Alguém soprou no meu ouvido, juro. Um negócio assim, eu quase que eu virei de lado assim, comecei a trocar ideia com aquela voz, e quem passasse, ele falou, esse cara pirou, né? Ele tá, entrou numa outra frequência aí. Mas veio durante uma caminhada, né? É isso que eu quero dizer. Não preciso estender muito aqui, porque eu quero mais te ouvir. Mas veio numa caminhada. Então, tem essa coisa da engrenagem do pensamento. E foi nas caminhadas que eu entendi que era hora de fechar o meu ciclo. É isso que eu queria dizer. Foi na caminhada que me veio a resposta. Falou, Chico, deu, você fechou. Então, voltando, só para a gente... Eu quero muito essa coisa... Eu gosto muito desse termo, porque eu sei que tem gente que quer mudar. Tem gente que ouve aqui e fala assim, puxa vida, tá legal, tá, mas eu não sei, né? Não tem segredo, mas, não é que não tem segredo, não é fácil para ninguém, mas você precisa fazer um caminho. Então, feche um pouco, como é que a gente fecha esse ciclo? Retoma lá aquilo que você disse, só para a gente não deixar aberto esse assunto.
Então, uma das coisas, como eu disse, né, como é que você fecha ciclos, inclusive, né, quando diz que em time que está ganhando não se mexe, também não é bem assim, porque às vezes o ciclo fecha você bem, se não dá uma impressão que eu preciso ficar mal para fechar um ciclo. Exato. Ué, você fecha o ciclo da faculdade, a faculdade tem um tempo, e você não está mal no fim da faculdade, você deixa de ser estudante para virar profissional, mas é um ciclo que se fecha. Nem todo ciclo, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase de idoso, idosa, não necessariamente precisa ser um ciclo difícil, sofrido ou ruim. Ah, então, acho importante o que você está falando, e para mim quem ensina isso é a natureza. Nós acabamos de fechar, agora nós estamos entrando no outono, e cada, por mais que estejamos em São Paulo, eu andei muito ali também, né, a minha mãe, ela faleceu e ela está sepultada ali no cemitério da Doutora Arnaldo, então é o meu caminho também, né? Sim. Muito andei por ali, e é o que você falou, e essas caminhadas, elas abrem também os campos intuitivos, que ainda a gente não falou. Às vezes pode vir por uma intuição, Você falou, eu escutei uma voz. Alguns vão dizer assim, ah, é a voz do seu eu superior, da sua essência, é a voz do anjo da guarda, é a voz... Cada um pode dar a sua explicação, que você fique confortável com ela. O importante é que, na evolução, né, como é que se deu a evolução? Né, na Terra, primeiro, né, era uma bola, taraná, quando a gente olha ali rapidamente, né, então a Terra, ela, minerais ali em ebulição, daqui a pouco aparece o vegetal. Né, o primeiro raminho verdinho, aí a Terra aparece nos vegetais, é o próximo salto evolutivo. E depois dos vegetais, os animais povoaram, tá, tem toda a história. E depois, o ser humano, o homem. Beleza. E o que, que evoluiu no ser humano? Primeiro, físico. Até hoje, quem trabalha na roça precisa ter corpo, aguentar chuva, aguentar sol, frio, calor. É o físico. Aí, as grandes cidades, conexão, as emoções. Aí, a inteligência, o que tem aflorado ultimamente aí. Inteligência artificial, a tecnologia, a era da informação, era... Tá. Qual é o próximo salto evolutivo, Patrick? Uma mente evolutiva, intuitiva. Uma mente intuitiva. Então, qual é o próximo salto de evolução? Porque a natureza não dá... Assim, você vê que vem numa cadência? Não vieram primeiro os animais, depois os... Não, se você olhar para a evolução, ela segue uma sequência lógica. Quando você segue a consciência humana também. Tem o homem das cavernas, e aí você vai vendo o processo evolutivo acontecer. Então, o próximo salto evolutivo é uma mente mais intuitiva. Né? Então, por exemplo, a telepatia, tem pessoas que já estão com facilidade. Nossa, eu estava pensando nisso que você acabou de me falar. Elas se veem falando isso com mais frequência. Nossa, mas eu estava pensando isso e você falou. Percebe que já começamos uma conexão, né? A nanotecnologia, o que, que é? Nano é invisível, quer dizer, é uma coisa que você não vê que está dentro do teu celular, do computador. Então, já estamos numa era onde o invisível já começa a fazer parte da nossa vida. E tem um documentário que eu gosto muito, que é o Superhuman, maravilhoso, do invisível para o visível. Ó, ali você tem material para quem gosta desses temas que nós estamos falando aqui, que vale muito a pena. Então, sim, você pode, para fechar um ciclo, observar a natureza. É, vem primavera, verão, outono, inverno, e cada ciclo, por mais que estejamos na cidade, ele tem as suas características. Então, nesse momento que você está nessa, às vezes é justamente essa agitação que dificulta o fechamento do ciclo. É, tudo bem que vem os ventos, né, entre uma estação e outra, os ventos eles são um pouco diferentes, se você observar. É um vento, falando, esse vento aqui é que está mudando no planeta todo, está mudando. E a nossa vida é assim. Então, aquela pessoa que fala assim, não, comigo é 880. Eu falei, que pena, né? Porque a pessoa é uma coisa ou é outra. E é no fluxo do rio, né, que as coisas acontecem. Então, quando você para um pouco, né, faz essa pausa que você tão bem colocou, e se você fizer isso, talvez incomode nos primeiros momentos, mas depois você vai ficar... Também uma pessoa fala no documentário, não é? Bons tempos aqueles que a gente ia no dentista, pegava uma revista, mas ela era de 2 anos atrás, então você ficava parado pensando na vida, pois é.
É que isso horas que a gente tá pensa pedindo. Na vida, né? Que horas hoje a gente pensa na vida? É muito interessante. Aliás, você abriu a vontade de ficar aqui muito tempo conversando, mas já a gente tem que caminhar para o fim, mas... Uma coisa que você falou de que eu queria explorar um pouquinho, mas antes, ainda eu queria só fechar o ciclo. Tem uma coisa que inclusive, o Marcelo Cardoso, né, para quem não conhece, o Marcelo Cardoso já esteve aqui no 45, né, casado com a Delmar. Ele falou uma coisa num papo que eu tive com ele que acho que serve muito. E olha que interessante, muita gente que ouviu a entrevista fala dessa expressão que ele usa, passo de fé. Né? Tem horas que a gente precisa do passo. Eu lembro que ele até usou o exemplo daquele filme Indiana Jones, né? Que aquela hora que você dá, que você acredita um pouco. A gente precisa ter um pouco essa coisa do passo de fé também, né? Porque o entender do ciclo, o fechar o ciclo, às vezes a gente fica com medo, né? De, por exemplo, num trabalho, aquele trabalho que já não faz mais sentido, que está te derrubando, o teu corpo está pipocando, você está pirando, mas você está ali, ó, não sai, até a hora que o corpo apita, né?
Mas para não brigar com essa, para não brigar com esse medo, porque às vezes são medos profundos, e agora trazendo um pouquinho da constelação familiar, às vezes são medos que são de gerações anteriores, onde a maioria que está aqui no Brasil são de imigrantes. Imagina os teus antepassados em outros países, deixando sonhos, deixando família, deixando as terras e atravessando o oceano e vindo para um outro lugar que não falava o idioma. Então, eu sei porque eu passei por isso. Então, quem não passou, os antepassados passaram. Então, tem muito medo, insegurança. Então, em vez de brigar, você está descontente com o teu trabalho? Começa a procurar outro. Agradece esse que você está todo dia. Agradece. Acorda de manhã e fala assim: gratidão. Vou fechar um ciclo. Gratidão. Vou fechar um ciclo. Mas eu vou fechar por dentro. Você não conta para ninguém isso. Mas aí você começa a agradecer. Agradecer que você tem esse trabalho hoje. E você começa a procurar. Começa a procurar outro. Começa a falar com amigos. Olha, eu estou querendo mudar. Eu estou querendo... E aí... Quando você tiver esse outro para onde ir, você se despede com muita gratidão aqui e dá esse passo, sabe? Porque aqui, de novo, nós precisamos respeitar a consciência das pessoas. E às vezes a pessoa com esse medo, um medo arraigado, um medo atávico, um medo ancestral, que às vezes está ali presente, né? Eu tomo muito cuidado. Eu sei que tem... Você sabe criança que tem medo de água e o pai perto do rio ou piscina, o pai joga, fala, não, é assim que se perde o medo, joga a criança e ela, tudo bem, depois ele vai atrás, ele... Mas eu falo, não, tem estilos e estilos de cuidar o medo, eu prefiro olhar para o medo, respeitar esse medo, né? E esse passo de fé, para alguns, é mais tranquilo, essa confiança, porque também aqueles que vieram, né, falando de constelação familiar, muitos, eles suplantaram esse medo, eles, né, atravessaram esse medo e desenvolveram uma confiança. Então, esse campo da confiança em algumas famílias, ele é bem presente. E a pessoa teve esses exemplos e ela, nossa, meu avô era confiante, o outro era autodeterminado, o outro... Aí, ok, você, mas nem todos. Então, como é que a gente faz em termos de trabalho? Já, aí, por quê? Porque você fecha o ciclo dentro. E aí, voltando para Hermes Trismegisto, se eu fecho o ciclo dentro de mim, com gratidão, né, agradecendo, aí é natural, aí a vida te traz outro. Agora, se você fica brigando, né, dando murro em ponta de faca, aí fica desgastante esse fim de ciclo. Ele também acaba, mas acaba de uma maneira mais desgastante. Né?
Interessante.
E assim como a morte.
Você fosse acolhendo, né? Você vai acolhendo.
Isso.
E,
olha, já acabou, esse ciclo já acabou, para mim já acabou. E aí começa a olhar para algo novo. Começa a olhar para algo que é novo.
E, aí, e é interessante você entender que a vida vai te trazer alguma coisa, que é um pouco essas... É algo quase como invisível, para a gente não entrar em outras questões, mas trazer para um mundo mais... Né? São essas sutilezas que é o que você falou, né? A vida te mostra. E acreditar que vem, né? Porque senão você também
Fecha, ir muito, né? Para não ir muito para o invisível, é só resgatar Jung, né? O mestre Jung, discípulo de Freud, ele chamava de sincronicidade. Então, quando você faz um bom fechamento, o que é sincronicidade? É aquela coincidência que você está pensando em alguém, a pessoa te liga? Só você sabia, você estava pensando numa pessoa e aí toca o telefone e é a pessoa. Então, essa é uma sincronicidade leve que todo mundo tem. Agora, você pensou, né, essa... Você teve aquele pensamento, né? Caminhando, você falou, fechou o ciclo, acabou, fechou o ciclo. Aí pode observar que deve ter acontecido alguma sincronicidade depois que linkou com isso. Né? E o Jung dizia isso. Como é que ele descobriu? Ele estava atendendo um paciente e a pessoa estava falando de um escaravelho. E o escaravelho entra pela janela. Isso, assim, duas coisas aparentemente sem correlação se relacionam. E tem tanta sincronicidade na nossa vida.
Muito. E quando você passa a ser guiado por ela, aí não seria para... A gente teria que ir outro programa. Mas é incrível, né? É incrível, né?
Você
acorda...
E como eu não acredito em coisas mágicas, essas são leis desconhecidas. São leis... A gente ainda não conhece, mas elas estão aí. Enquanto... Né? Newton não descobriu a lei da gravidade, ela estava lá, não foi depois que ele descobriu é que ela veio, é a mesma coisa. Então essas sincronicidades, essas conexões, essas possibilidades, e para mim são todas possibilidades de evolução de consciência. Então, quando você está consciente do teu corpo, consciente das suas emoções, com consciência do que você está pensando e das intuições, que eu chamo, porque a intuição hoje em dia já não está tão assim, né? Você amplia a tua consciência. Né? Consciência corporal, que as células têm uma consciência, né? A consciência das emoções, você vai ampliando, aí vai cabendo mais o amor nessas... Você falou, eu achei lindo o nome desse livro, né? E para mim, uma das razões de estarmos aqui é o amor, eu acho que é nos tornarmos pessoas mais amorosas, e mais solidárias, fraternas.
E não à toa se tem estudado tanto também esse poder do coração, né? Que é o amor. Ô Damar, para a gente encerrar, essa é só a última coisinha antes de você indicar o livro e a música, né, que é a marca, eu queria saber, você falou um pouquinho desse salto evolutivo, né, e você falou uma outra palavra que eu tenho procurado entender um pouco mais, e quando me sobra um tempo eu também vou estudar, que é telepatia, que é quase uma... Vamos pensar um pouquinho, o que está nos esperando daqui a pouco, assim? Como é que vai ser esse processo telepático? Como é que vão ser as comunicações? Eu fiquei curioso agora do que você está achando que vai ser? Como, né, já que você falou toda da evolução lá, desde o mineral, foi passando pelo mundo vegetal, animal, ser humano... O que nos espera daqui 10 anos, 15 anos? Eu vou conversar com você aqui, a gente não vai precisar falar, a gente vai ter só por telepatia. Vamos brincar um pouco de...
Olha, vamos. Eu costumo fazer uma pergunta que até hoje ninguém me falou ok, né? Que é assim, você liberaria todos os seus pensamentos 24 horas, né? 7 dias por semana? Até hoje ninguém falou não, deixa do jeito que está. Né? Então, essa questão da telepatia...
Olha, já sei até para onde você vai. Né?
Então, essa questão da telepatia, né, eu entendo de duas formas. Primeiro, ainda, né, nós temos dificuldade, porque temos muitos filtros. Né? Não, isso aqui... Né, então, enfim. E eu conheci uma pessoa que realmente ela tinha essa facilidade de ler os pensamentos, né? Muita facilidade. E ele dizia exatamente isso, que no tempo, no futuro, né, a telepatia era uma questão desse salto evolutivo. Porque concorda que nós pensamos muito mais rápido do que falamos.
Sem dúvida.
É, você pensa aí na hora que fala, né, e... O processo de evolução, não sei se você já observou também, mas o que o progresso trouxe? Ele diminuiu as distâncias e acelerou a velocidade das coisas. Esses dois ingredientes, antes a gente andava a pé, aí pega o cavalo, aí o cavalo vira uma biga, vira uma carroça, aí vai indo, e aí vira o carro, que daí vira o avião, vira o trem, vira espaçonave, o pessoal está lá em Marte agora, enquanto a gente está aqui. Bom, você vê que velocidade para aproximar, aproximação, né? Porque a pé demoraria muito para a gente se ver, se encontrar e fazer esse programa.
Né? Sem dúvida.
Com a tecnologia, então quando você me pergunta o que nos espera, eu vejo duas coisas. Eu trabalho com uma empresa de inteligência artificial brasileira, 100% brasileira, né? A base é em BH, minha filha trabalha nela, inteligência artificial, então... Você sabe que vai por um caminho aí, né? Eu tenho recomendado também o dilema das redes, e, né? Recomendado aí para, assim, cuidado. Mas, enfim, é um caminho que está se apresentando, né? Que é o caminho da inteligência, né? A questão de colocar chips, e, enfim. E a gente sabe que, assim, de novo, né? Nós estamos já descolando, nós começamos na sobrevivência, e aí a gente já está indo para outros patamares. Agora, o que eu percebo é que sim, né, com um exercício, assim como nós somos na escola. Eu não falei há pouco que nós éramos analfabetos emocionais, que agora com o filme Divertidamente, pelo menos 5 emoções básicas, todo mundo sabe, porque o filme trouxe isso. E aqui é a mesma coisa. Né? A telepatia, ela está em estágios iniciais, mas ela é um aprendizado também. Se sabe que em vários países, isso infelizmente ainda não é aberto, mas existe muita pesquisa.
Muito.
E já não é de agora, muito tempo se pesquisa a questão da telepatia. Né? E o que, que vai acontecer? Exatamente o que você falou, nós precisamos evoluir a ponto de, ok, você saber o que eu estou pensando. E a gente, em vez desse tempo, essa entrevista, em vez de ser falada, ela teria sido transmitida, você teria me feito as perguntas, eu teria te respondido, né? E quem está conectado, percebe que assim, é o próximo salto evolutivo.
Que legal. Que legal. Bom, Delmar, acho que agora sim chegou a hora do encerramento aqui do programa, e é uma marca, né, do 45, que o convidado da semana indique um livro. A gente falou aí, acho, não sei se você citou, chegou a citar o Cabalho, enfim, mas e acho que você indicou alguns filmes também, mas acho que assim, queria que você falasse um livro que você acha interessante compartilhar. É, se você acha, eu quero dois, fique à vontade.
Não, um, assim, para mim, maravilhoso é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl.
Sim, lindíssimo, né? Pai da logoterapia.
O pai da logoterapia. Para mim, ele é. E por que eu gosto de indicar esse livro? Porque ele é fininho desse jeito, assim, numa sentada, só que cada linha.
É intenso.
Cada parágrafo. É. Então, é aquele livro que, para esses momentos de pandemia, o que nós estamos reclamando se ele estava no campo de concentração? E ele falou que a única coisa que nós não perdemos é a liberdade. Ele se sentia livre no campo de concentração.
Olha,
então, para mim...
Ô, Delmar, olha que coisa, que sincronicidade. Eu, terminando da entrevistar você aqui daqui a pouquinho, eu vou entrevistar agora à tarde o Andor, que é o último brasileiro vivo que esteve no campo de concentração. Ele está com 93 anos. Olha, até me arrepiei aqui.
Eu também aqui.
E a filha, a neta dele, eu estou fazendo, porque ele está um pouco debilitado e tal, e eu estou esperando. Ela me mandou uma mensagem ontem à noite, falou: amanhã eu vou estar com meu avô, eu acho que eu vou conseguir colocar amanhã para fazer. Aí você citou coisa, e olha que coisa interessante, né? Tudo isso que a gente acabou de...
Isso é sincronicidade. É. E se você não fala, se você não põe reparo, isso passa batido.
Passa batido.
Depois você vai pensar, nossa, Delmar falou, quando você estivesse com ele... Ah, Delmar falou... trouxe isso, e é isso que vai acontecendo. Então, você acabou de exemplificar o que eu falei agora há pouco. Onde é que nós vamos estar daqui 10 anos, fazendo essas conexões que você acabou de... Olha, a quantidade de livros, você concorda, que eu já li na minha vida de 62 anos, foram você muitos? Eu vou citar Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, porque você falou em propósito, porque nós estamos na pandemia, muitas pessoas estão se sentindo presas dentro de si, dentro de casa. Ele é um exemplo, e ele tem uma conexão com o Brasil, né? E a história dele com a esposa, com o pai, enfim... É aí. Agora, a música.
Vai escolhendo aqui, que eu vou só carregar aqui, que eu estou te ouvindo. Vou carregar o celular, mas pode falar da música.
Tá bom. É, a música que me ocorreu enquanto estávamos aqui é Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Lindo. Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu lembro a primeira vez que eu, assim como você caminhando, você sentiu o fechamento de ciclo, para mim abriu um ciclo com essa música. Eu era adolescente, e eu lembro que de ouvir eu chorava. A primeira vez que eu escutei, assim, me veio assim, uma emoção muito boa, né? E daí vieram também, veio uma caminhada longa aí.
Que legal, é, gostei das duas escolhas, o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e Quando Eu Quiser Falar com Deus, do Gil, adorei. Delmar Franco, muito obrigado pelo papo, pela entrevista. Na verdade, acho que foi uma conversa aqui, que a gente está... pouco mais de uma hora já falando, uma hora e cinco, mas acho que fluiu, e espero que quem ficou com a gente aqui tenha curtido também, tenha aprendido muitas coisas. Queria muito te agradecer, viu?
Da mesma forma, agradeço essa oportunidade de a gente estar junto, e quem sabe em outras oportunidades repetirmos a dose aí. Foi muito prazeroso. Gratidão. Obrigada.
Sem dúvida nenhuma. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor.